Há algumas perguntas a respeito do trabalho de oração e de mantras desta manhã. Lá foi explicado, não? Rama, e a pessoa está perguntando o que são essas sílabas. Além do que foi dito lá, Ra é a vibração cósmica e Ma é a vibração intraterrena. Então Rama quer dizer também vibração cósmica coligada com o intraterreno, um trabalho de unidade, um trabalho de ligação entre o centro da Terra e o cosmos. É uma interpretação. Agora, Rama, as duas sílabas juntas, canalizam a vibração do Sol da galáxia. A vibração do Sol da galáxia. E outra pergunta que fizeram é a respeito de Astar, que a gente mantralizou Astar. E depois mantralizou Astar Asgran. E a pessoa quer saber o que é isto. O que a gente chama de Astar é um ramo da hierarquia crística. A hierarquia crística é cósmica, infinita. E Astar é um ramo desta hierarquia. E Astar, como ramo da hierarquia crística, é uma fonte de instrução para a humanidade. Então, quando se fala em hierarquia Astar, para nós está falando em instrução de algum tipo. E o seu trabalho para nós, neste momento, abrange a transmissão do ensinamento para a humanidade, mas Astar se encarrega do ensinamento filosófico e religioso. Astar é de origem imaterial, portanto, bastante diferente de nós, a hierarquia. É de origem imaterial e ela se revela em diferentes formas. Ela não tem uma forma fixa. E a hierarquia Astar, para nós, para a Terra, se manifestou muito, se revelou como arcanjos. Então há arcanjos que são da hierarquia Astar. Mas a hierarquia Astar não se limita a uma só forma. Astar não se limita só a uma forma de arcanjo. Se limita a outras formas que nós não temos notícia. Por exemplo, Arcanjo Miguel é da hierarquia Astar. E Arcanjo Miguel, Astar, se apresenta também em outra forma. Não só como Arcanjo Miguel, mas se apresenta também como Astar Xerã. Não se limita a uma forma só. No momento, essa hierarquia está ligada ao resgate dos seres que optaram pela evolução. Então é uma hierarquia que pode ter outras funções, mas pode também estar cuidando do resgate dos seres, da operação resgate e daqueles que optaram pela evolução. E como comandante da operação resgate, eles não são Arcanjo Miguel, é Astar Xerã. É outra forma. Outra forma, a forma de um grande comandante. Agora, esta hierarquia, Astar, no nível monádico, ela nos prepara para ancorar tudo aquilo que Samana representou. Então, a hierarquia Astar lida com tudo o que diz respeito a Samana e ancora isto na nossa consciência. E Astar, como hierarquia, instrui as mônadas para que elas se integrem no caminho cósmico. Mas esta instrução das mônadas diretamente para isso, nós vamos ver como Astar Asgran. Astar Asgran é um membro desta hierarquia, especialmente dedicado à instrução das nossas mônadas. Então essa hierarquia Astar não fica nos instruindo como ego humano e nem como almas. Esta é uma hierarquia que atua nas nossas mônadas. Então quem tem contato com algum Astar está consciente na mônada, porque é lá que eles atuam e é lá que nós ficamos conscientes deles. Agora, durante a fase de transferência das mônadas desta esfera terrestre para as escolas internas, porque nós estamos todos aqui na esfera terrestre, não estamos nesta evolução terrestre, mas as nossas mônadas podem frequentar escolas extraterrestres em outras esferas, onde estão as escolas que não existem na Terra. Então, quando uma mônada vai entrar em contato com uma escola interna, é a hierarquia astar que acompanha. Porque as nossas mônadas não têm estrutura, por enquanto, para estarem em esferas fora da Terra. Então a hierarquia astar as acompanha. A hierarquia astar cuida delas, para que elas vão para a escola interna. Estamos falando de mônadas, hein? Não estamos falando de nós, personalidades, pessoas. Então, essas mônadas, se têm que sair da Terra para uma outra escola, para um outro planeta, o que for, então é Astar que acompanha isto. E Astar prepara a mônada de forma que ela possa se introduzir na vida sideral. Porque a vida sideral é uma vibração completamente diferente da nossa e as mônadas podem não aguentar. Isto é, as mônadas precisam ser preparadas, as mônadas precisam ser acompanhadas, às vezes até passarem por adaptações. Então, as consciências dessa hierarquia podem funcionar o que para nós são naves. Então, uma hierarquia desta evolução, a consciência dela em si, para nós, pode parecer uma nave. É muito interessante isto. E isso que nós chamamos de nave, no caso dessas grandes hierarquias, é uma visão. É a consciência delas, que para nós é uma nave. Então, quando essa hierarquia leva... Esses termos são muito inadequados para o que se passa na vida extraterrestre. Essas palavras são todas uma deturpação. Mas vocês podem imaginar o que seja. Então, quando estas consciências conduzem as mônadas para uma escola, pode-se ter a sensação que se está numa nave. Mas uma hierarquia dessa não precisa de nave para se transportar. A nave é aquela consciência dela que se adapte para nos levar. Bom, isto não são todas as naves, não é assim. Isto é um tipo de consciência que para nós é uma nave. Então essa hierarquia que nós estamos invocando, mantralizando, isto, se nós invocarmos Astar com alma, se nós invocarmos Astar de verdade, nós vamos nos contatando com estas outras formas de vida, ou com essas outras evoluções, com as quais nós temos muito que aprender, não só aprender naquilo que eles nos instruem, mas temos muito que receber deles, para um dia chegarmos a ser, eventualmente, nesta linha, que é uma linha desconhecida aqui na Terra. Então, as consciências dessa hierarquia podem funcionar como grandes naves que conduzem grande número de mônadas, contingentes de mônadas, para outras esferas, para outras situações. A polarização de Astar, a polarização desta hierarquia, está em níveis extraplanetários que são completamente desconhecidos para nós. Nós não poderíamos, com a nossa consciência atual, muito menos com a nossa mente atual, descrever qual é o centro desta hierarquia dentro da criação. Nossa mente não pode alcançar isto. Mas podemos saber disto, que eles têm uma polarização dentro do cosmos, mas nós não temos possibilidade de saber onde é. Agora, a hierarquia Astar também funciona como núcleo de grupos internos de mônadas. Aqui sim, isso diz respeito a nós. Nós diretamente. Porque as nossas mônadas podem formar grupos. E Astar é o que unifica estas mônadas. É esta hierarquia que unifica estas mônadas. E as mônadas podem estar unificadas por várias razões, por várias finalidades. Principalmente para frequentarem alguma escola, para frequentarem alguma escola de conhecimento extraplanetária. Então é Astar que as unifica, que as mantém unidas, porque são tantas formas, não de pressão, não existe uma palavra para dizer isso, são tantas formas do universo ser, que uma mônada que sai de um planeta para ir para outro, precisa de algo que as mantenha unidas, que não as deixe se dissolver. Impossível dissolver uma mônada, mas acontece uma coisa que a hierarquia Astar protege e não deixa acontecer. Então, uma mônada como a nossa pode frequentar uma escola extraplanetária e faz esta adaptação graças à hierarquia Astar, que acompanha o processo dela. E quando se trata de grupos de mônadas para algum trabalho ou para estar em alguma escola, então é Astar que as está reunindo. Essa hierarquia Astar tem uma consciência que corresponde, ou às vezes até é maior do que um logos planetário. Por exemplo, a estrela Sirius. Estrela Sirius, que é uma potência que nós não podemos imaginar. A estrela Sirius pode atuar na Terra. A estrela Sirius pode enviar, digamos, amor para a Terra. E isto é filtrado pela hierarquia Astar, senão a Terra não suportaria. A Terra se desintegraria se recebesse um impulso da estrela Sirius. Então Astar está aí para fazer toda esta harmonização. Nós podemos, para ter uma ideia, considerar um ser Astar um ser celestial, um ser celeste. Isso nos dá uma ideia das proporções com que estamos lidando com esta hierarquia. Sirius, como estrela, poderá introduzir na Terra a possibilidade de nós termos certas expansões de consciência ou iniciações. Então, uma iniciação ou uma expansão de consciência que vem de Sirius para chegar na Terra, para atuar sobre nós, precisa de Astar. Precisa dessa hierarquia para poder ir filtrando e adaptando tudo isso para que a gente receba. Então veja o grau de amor desta hierarquia. Uma hierarquia que está presente em um planeta para nos proporcionar instrução até de uma grande estrela. Claro que a humanidade teria que cuidar um pouco mais do seu desenvolvimento para poder usufruir destas coisas que o cosmos nos possibilita. Para que Sirius possa influir sobre a Terra e instruir a Terra, porque Sirius instrui o nosso logos planetário. Sirius é muito maior. A hierarquia Astar é aquela que zela por tudo isto. A hierarquia Astar se incumbe de fazer com que tudo isto possa ocorrer, para que não haja ataques contra isto. Porque as forças cósmicas têm também aquelas que atacam. O que acontece aqui em pequeno acontece no cosmos como grande. Então Astar é um defensor, Astar é um protetor de tudo isso. A hierarquia Astar é a protetora do desenvolvimento da Terra, como hierarquia. Então todos esses grandes sóis, como Sirius, podem atuar sobre a Terra porque Astar está possibilitando tudo isso. Astar está filtrando, Astar está defendendo para que tudo isso possa acontecer. E essa hierarquia, com todo o seu trabalho, é aquilo que possibilita nós, na órbita da Terra, termos o fogo cósmico despertado em nós. Porque nós somos filhos da criação, não é porque somos tão pequenininhos que não somos filhos da criação. Então, pequenininhos como somos, muito pequenininhos como somos, temos o fogo cósmico em nós. Porque somos parte da criação, então temos o fogo cósmico. E é a hierarquia astar que sabe quando este fogo cósmico deve ser estimulado para aparecer. São grandes seres para nós. É uma hierarquia muito especial entre as infinitas hierarquias que existem e que nós não conhecemos. Agora, dentro desta hierarquia, quando se dizia Astar, 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 se estava invocando tudo isto. E a uma certa altura começou a se invocar Astar Asgran. E Asgran é um membro da hierarquia Astar. Por que que se invoca exatamente Astar Asgran? Astar Asgran, dentro da hierarquia Astar, é aquela consciência que se encarrega de irradiar os novos padrões de vida espiritual para nós, para as nossas mônadas. Os padrões de vida espiritual se ampliam, se modificam através das épocas. Então, os padrões espirituais devem ser atualizados. A hierarquia Astar, através de Astar Asgran, vai atualizando os padrões espirituais para a humanidade. Impor padrões espirituais para a humanidade já é um daqueles milagres que precisa uma hierarquia desta potência para conseguir colocar padrões espirituais numa humanidade como esta. Agora, Astar Asgran seria este, não, que está sempre nos atualizando no plano da mônada. Mas neste momento, Astar Asgran tem uma tarefa toda especial. Ele está atualizando mais diretamente aqueles que vão compor a nova humanidade. Então existe uma atualização de padrões espirituais que são para a humanidade em geral, que vão servir em vários pontos do universo ou do cosmos. Agora, aqueles que vão compor as mônadas, que vão compor a nova humanidade, estão recebendo um padrão espiritual próprio da nova humanidade. E isto é com Astar Asgran. Mas Astar Asgran, além de colocar os padrões espirituais da nova humanidade nas mônadas que vão formá-la, porque a nova humanidade não vai ter os nossos padrões espirituais. Os nossos padrões espirituais, em relação aos da nova humanidade, são menores. E Astar Asgran cuida de nos atualizar nesses padrões, mesmo que isto permaneça oculto na mônada, não? Porque nós não podemos manifestar um padrão espiritual neste momento. Seríamos queimados, enforcados, fuzilados várias vezes. Mas esses padrões, então, são colocados lá nas mônadas, não? Para surgirem na nova humanidade, se nós tivermos que formá-la. Bom, e ele participa também da preparação da Operação Resgate. Então, Astar Asgran é bastante amplo dentro da hierarquia Astar. Prepara a Operação Resgate, que é coordenada por Astar Sheran, que é outro Astar, e coordenada por Astar Sheran, que por sua vez é guiado por Samana. Então Astar Sheran, esse arcanjo, ele não é o máximo da Operação Resgate. Ele é o comando. Mas Samana, que é outro nível, Samana é que está com ele. Então, há quem se coligue neste processo de resgate com Samana. Mas aqueles que não conseguem, talvez, se comunicar, têm Astar Asgran esse veículo, esse contato. Tem Astar Asgran esta ligação, esta possibilidade de o coligar. E Astar Asgran também está encarregado de instruir indivíduos no contato com a vida. Isto é muito misterioso. Porque nós nos consideramos e somos, não? Vida. Mas quem faz esse contato nosso com esta vida, com V maiúsculo, é Astar Asgran, dentro dos Astar. Astar Asgran também se ocupa de nos preparar e nos integrar para estarmos na luz da nossa mônada. Então aí Astar Asgran já está trabalhando dentro do nosso ser. Para nós podermos suportar a luz da nossa mônada, para nós podermos suportar e viver na luz do nosso espírito, quem faz esta obra é Astar Asgran, dentro do Astar. Isso é muito interessante, porque quando se faz essa experiência de estar em contato com algo cósmico, nós temos sempre Astar Asgran como intermediário. Vocês leram no livro Sinais de Contato que quando a mônada teve que ser levada para outro universo e foi posto dentro do corpo uma outra entidade, para o corpo continuar vivendo enquanto a mônada estava fora, quem veio buscar a mônada foi Astar Asgran. E ali está descrito que no Vale de Erques, porque isso se passava no Vale de Erques naquele tempo, se passava no Vale de Erques. Então, o ser que estava sendo transmutado estava numa das colinas do vale, lá num certo lugar do vale, onde se viu o vale, e de repente surgiu visualmente esta grande luz, surgiu esta grande luz que se aproximava, se aproximava, se aproximava, quer dizer, se aproximava a uma certa distância, se aproximava lá a quilômetros, mas chegava até um certo ponto e de repente esta luz parou. Aí a pessoa que estava sendo transmutada sentiu uma leve picadinha aqui atrás da nuca. Uma coisinha assim, como se fosse um dedo que encostasse assim. Veja que ciência. E aquilo foi para onde a mônada saiu e entrou a outra. E o que se sentiu foi um levíssimo toque assim. E aí depois esta luz carregou a mônada, foi embora. E sabe lá para onde foi, né? Sabe lá o que foi fazer. Entre as mônadas todos se entendem. E Astar Asgran, além de fazer essas operações, não? Impossível de se fazer de outra forma, de outro jeito. Ele rege os nossos ciclos mais adiantados de evolução. Aí, quando se faz este contato, quando se faz esta relação, Astar Asgran segue a nossa evolução. Ele não nos abandona nunca mais. Então está sempre regendo a nossa evolução, sempre acompanhando a nossa evolução e fazendo tudo o que é possível e impossível, não é? Para as coisas não se perderem. Apesar de que aqui na Terra pode acontecer de tudo. Então, quando alguém começa a evoluir um pouco, Astar Asgran logo se coloca ali para deixar que aquilo continue, que não haja nenhum incidente de percurso. Então é bom que Astar Asgran esteja sempre junto conosco e que não se afaste nunca. Então, quando se está cantando mantras de Astar Asgran, nós estamos entrando em contato com coisas que nem imaginamos. Porque essas coisas que se estão dizendo são coisas concretas, elementares, mínimas. Atrás dessas coisas, imagine tudo o que tem. Então, quando se pronuncia um mantra destes, nós teríamos que estar num outro estado de consciência. Teríamos que estar num estado muito especial. Teríamos que estar entregues realmente, teríamos que estar realmente doados àquela vibração que estamos entoando. Não só entoando um mantra, repetindo um som, uma palavra, uma coisa, mas aquele é um momento de uma entrega muito especial e você está se entregando, mas se entregando ao máximo e cantando aquele mantra. Ali um indivíduo passa por um processo que ele sai da sala, assim, não digo levitando, mas ele está usando sons, ele está usando mantras que quando nós realmente aprendermos a fazer, nós saímos da casa flutuando. Então, por isso que eu estou dizendo que a gente cuide dessas sessões de mantras. Porque nós não temos ideia do que é aquilo. Isto é, nós não temos ideia da possibilidade que é estar numa sessão de mantras dessas. Pronunciando Astar, pronunciando Astarasgram. Isto tem uma repercussão no ser, que se isso pudesse trabalhar no nosso ser livremente, nós sairíamos de lá todos levitando. Eu não estou exagerando, não. Eu sei que nenhum de nós vai sair jamais levitando. Mas poderia, poderia. Então, vamos ver se a gente, a cada sessão que fazemos, são mensais, não? A cada sessão que fazemos, vamos ver se estaremos sempre mais conscientes. Nunca estaremos completamente conscientes. Porque se estivéssemos, repito, estaríamos todos levitando hoje o dia todo. Então não estamos totalmente conscientes, mas somos candidatos a ser conscientes. Para isso se faz a sessão. Então vamos ver se aperfeiçoamos esta nossa atitude, não para que saiamos levitando, porque acho que nos prenderiam e nos colocariam no hospício, já que aqui não tem cadeira elétrica. Mas é um processo que continua interiormente. Depois que você sai da sessão, isto continua interiormente. Mas aí nós teríamos que ter uma atitude muito silenciosa e muito internalizada para sair de uma sessão bem feita e prosseguir a sessão dentro de nós, a sessão continuar, porque ela não precisa acabar quando ela se encerra no tempo calendário. Então, chegou 6:30 da manhã, encerrou a sessão, aparentemente. Porque se ela foi bem feita, se nós a fizemos direito, ela prossegue. Ela prossegue dentro de nós. Ela vai trabalhando dentro de nós. E a estar sempre ali. Então, nós teríamos que nos trabalhar para, à medida que formos trabalhando nestas coisas, irmos caminhando. Porque aí, hoje nós estamos em junho, né? Em julho nós poderemos repetir esta sessão e vamos ver o que esta de hoje vai fazendo dentro de nós, vamos ver como chegaremos na sessão de julho. Teremos que chegar num outro estado e lá passarmos por um processo um pouquinho além do que passamos hoje. E se nós formos devotos, se nós formos disciplinados, silenciosos, amorosos para com tudo isto, numa próxima sessão nós teremos possibilidade de andar mais um pouco. Porque isso é um caminho muito especial, o caminho dos mantras. É muito especial este caminho. Só que nós precisamos aprender a viver os mantras e não só recitá-los. Temos que aprender a viver os mantras. E ali, quando há unidade, vocês viram que foi pedido unidade, né? Logo no começo. Se unam todos. Porque é a unidade, é a soma das intenções, é a soma dos motivos pelos quais estamos ali, é a soma que faz isto acontecer. Um de nós sozinho precisa ter muito treinamento em mantras para fazer isso sozinho. Mas por que a gente faz a sessão de mantras com a sala cheia de gente? Que é para a gente obter uma soma. Porque é a soma que faz a coisa descer, no nosso caso. Então, aquilo é que faz a coisa descer. Seria bom se nós, bem simplesmente, naturalmente, estivéssemos juntos mensalmente fazendo isto. Por quê? Não estou excluindo ninguém, não. Estou dizendo que se forem todos juntos, quase sempre todos os mesmos, esta soma se faz mais realmente. Então, se houver esses que se dedicam a essa sessão mensal, mesmo que haja seres novos ali no meio, seres que chegam pela primeira vez e que ainda não estão ainda habituados com a vibração que se possa conseguir ali, nós vamos formando um conjunto, vamos formando uma soma, como se fôssemos um ser só. E aí os mantras vão atuar mais. Os mantras atuam sempre, mas podem atuar mais quando há um conjunto consciente. Quando há um conjunto consciente. Então vocês todos estão convidados a estarem aqui daqui a um mês. E quem sabe se houver a maioria de vocês lá dentro, todos conscientes do que estão fazendo, vamos ver se produz uma coisa mais interna em nós, uma coisa mais real em nós e que vai nos transformando. Porque os mantras transformam. Os mantras transformam. Então nós temos aqui um mecanismo que nos possibilita muitas transformações no campo dos mantras. Bem, mas voltando a Astarasgram, que deve estar querendo nos dizer alguma coisa com tudo isto, não deve estar nos convidando para alguma coisa, porque crístico como ele é, deve estar nos chamando como pode. Então, é bom que a gente não esteja enganado e que a gente saiba de um outro ponto. Isto tudo nos ajuda a nós nos desenlaçarmos dos planos terrestres. O que é que nós queremos chegar? Então, não se trata da gente se desapegar disto ou daquilo, dessas bobagens que a gente vive apegado e que acha tanta dificuldade em desapegar. O que nós teríamos mesmo que trabalhar a esta altura da evolução e a esta altura do processo da Terra é nós nos desenlaçarmos. Sabe o que quer dizer desenlaçarmos, né? É fazer assim com todos os laços, soltar todos os laços com os planos terrestres. Porque enquanto você está enlaçado com os planos terrestres, você não vê nada dessas coisas. Você precisa ir se desenlaçando, que é para você poder ver as coisas. Para você poder conhecer certas coisas. Então quem entra num caminho deste deve estar consciente que ele não deve estar se atando, que ele não deve estar se ligando. Porque quanto mais ele se liga para coisas desta terra, quanto mais ele se liga em situações humanas desta terra, mais ele fica denso. E os mantras não são para isso. Os mantras não são para você virar uma pessoa humana, normal, comum. Os mantras são para você se desenlaçar de tudo isto. São para você se liberar de tudo aquilo que é laço, de tudo aquilo que prende, de tudo aquilo que amarra, de tudo aquilo que te leva a um compromisso com leis que não são cósmicas, com leis que são desta terra, vidas que são desta terra. Enfim, esses mantras fazem esse trabalho em nós. Se são realmente feitos. Para isto é que leva. E como a Terra, se tornando um planeta sagrado, quando se tornar, vai ficando mais sutil, nós temos que ir fazendo esse trabalho prévio de irmos nos desenlaçando de tudo aquilo que nos prende, que nos segura, que nos compromete, que tudo isso soltar, ir soltando. E num certo nível de trabalho, os mantras fazem isso. Fazem isto claramente. E nós vamos ficando muito libertos. Muito libertos. E se nós ficamos libertos de coisas desta, de tudo, hein? Não estou fazendo exceção para nada. Se a gente vai ficando liberto de tudo que é vínculo desta terra e com esta terra e nesta terra, nós entramos na possibilidade de sermos livres. Mas o nosso conceito de liberdade é muito material. O nosso conceito de liberdade é o conceito terrestre de liberdade, o conceito humano de liberdade. E a liberdade a qual os mantras podem nos levar, ajudados pelos arcanjos, esta liberdade é uma possibilidade de estar vivo, consciente, em qualquer ponto do cosmos. E aí já é um trabalho mais adiantado com os mantras. Bem, para a gente se localizar um pouco, teríamos que dizer que Astarasgram, o Asgram, é a quinta hierarquia depois de Cristo. Quer dizer, tem Cristo, abaixo tem mais quatro, depois vem Astarasgrã. Sob Astarasgrã tem só quatro para chegar no Cristo. De forma que é uma grande coluna desta terra. É uma grande coluna desta terra. Bom, já que estamos falando desse assunto, vamos enunciar o assunto das bem-aventuranças. Porque Cristo, quando encarnou, ele nos deixou muitas instruções. Muitas instruções que depois da partida dele, essas instruções continuaram com essas hierarquias extraterrestres, para que a gente não ficasse no escuro depois daquela passagem de Jesus por aqui. Então essas hierarquias extraterrestres se aproximaram mais, foram nos instruindo, foram nos levando adiante. E Cristo disse certas coisas um pouco misteriosas para nós, mas depois essas hierarquias foram nos esclarecendo, foram trocando em termos mais familiares para nós, não? Aquilo que Jesus tentou dizer da forma mais clara possível. Só que Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábolas, contava as coisas em parábolas, que era o jeito de falar de certas coisas, para todo mundo compreender. E um dia ele falou nas bem-aventuranças. E depois, claro que vieram outros instrutores e muitos que aprofundaram o que ele disse como parábola, ou o que ele disse e que não chegou até nós claramente, porque tudo aquilo que ele disse foi reescrito, escrito, depois, vocês sabem. Mas ali tem vestígios do que ele deixou. E essas bem-aventuranças é algo que nós teríamos que compreender bem para podermos nos conectar com elas e depois esses irmãos que cuidam da nossa instrução pudessem encontrar em nós um terreno mais preparado. Então, se nós formos aprofundando aquilo que Jesus deixou, se nós formos aprofundando aquilo, nós vamos preparando o nosso terreno. Para alguns é um pouco difícil, porque o que ele deixou foi apresentado também por outros e foi um pouco... Mas sempre foi. Aquilo que tem sempre ali no fundo tem a realidade. Então, bem-aventurança. O que significa isto para nós? Sermos bem-aventurados. O que é isso, não? Nós podemos, com muito trabalho, com muita fé e com muito serviço à humanidade, podemos ficar conscientes dos planos internos da nossa alma. Isso de ficar consciente de nós mesmos, isto é simples, é fácil. Uma pessoa inteligente, doada, que serve, pode ir ficando consciente dela mesma. Mas isso não é bem-aventurança. Bem-aventurança é a gente ir ficando consciente dos planos internos da nossa alma. Porque a nossa alma, o nosso ser superior, o nosso ser interior, tem muitos planos. E os bem-aventurados são aqueles que vão aprofundando no ser interior e vão encontrando esses planos internos. Então temos que nos dedicar a isso. Nós temos que nos dedicar ao nosso contato com a alma. Porque fazendo contato, nós vamos nos aprofundando na alma. E quando a gente começa a entrar para dentro da própria alma, começa a conhecer os planos internos da alma, nós já estamos sendo bem-aventurados. Entrando nos planos internos da alma, nós vamos ter um princípio de visão da mônada. Porque entrando pela alma adentro, precisa entrar pela alma adentro. Lá dentro, a gente começa a visualizar a mônada. Isto é um bem-aventurado. Então, quem consegue penetrar a própria alma, já começa a ser bem-aventurado. Agora, penetrando a alma, aquele tanto que já dá para começar a ver a mônada, já é um bem-aventurado, mas bem-aventurado um pouco. E aí, começando a penetrar a mônada, começando a entrar na mônada, nós vamos começando a reconhecer e a participar dos nossos níveis divinos, que estão além da mônada. A mônada está no nível monádico, que é um nível bem imaterial já, perto deste nosso. Então, na mônada, nós já estamos num nível imaterial. E se continuamos a ser bem-aventurados, vamos penetrando a mônada, penetrando, penetrando, e vamos entrevendo o nível divino. Shri Aurobindo foi um homem que chegou neste ponto. Shri Aurobindo escreveu um livro chamado A Vida Divina. Perto do que ele viveu, aquilo é um livro concreto. Perto do que ele viveu. Mas o que ele estava vivendo na vida divina é indescritível. Então, por mais que ele falasse sobre a vida divina, é um livro concreto. Mas nos dá a entender um pouco o que é esta vida divina. Então, vamos começando a perceber os níveis divinos de existência. E ali, nos níveis divinos da existência, vamos conhecendo o tempo real. Tempo real não tem nada a ver com esse tempo que nós vemos aqui, esse tempo nosso. Nós vivemos num tempo material, né? Que começa, que acaba, que tem meio, que... Enfim, nós vivemos num tempo material. Os bem-aventurados vivem no plano real. Vivem num plano de tempo que não passa, que é um pouco mais do que eternidade. A eternidade, nós já podemos viver nos nossos níveis superiores, no plano mental superior, já vivemos a eternidade. Temos aquela impressão de eternidade. Mas os bem-aventurados têm uma impressão mais ampla de eternidade. E que é onde nós teríamos que chegar. Seria muito importante que houvesse alguns bem-aventurados na superfície desta terra, entre nós. Já houve alguns bem-aventurados encarnados. E isto facilita para que a gente entre nesses acontecimentos. Porque cada bem-aventurado que possa acontecer vai abrindo caminho para nós todos. Vai fazendo com que a Terra entre numa energia um pouco diferente. Um bem-aventurado mexe com a energia da Terra. Um bem-aventurado muda a energia onde ele está, encarnado ou desencarnado. E nós precisamos de um contato com esse processo da bem-aventurança, nós precisamos de um contato com esse processo para finalmente conhecermos a alegria. Porque isso que nós chamamos de alegria é uma palhaçada. Porque a alegria mesmo se conhece é na bem-aventurança. Então é um grande convite, não? Querem ser alegres? Então subam, 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 vão. Bem, isso é mais ou menos o assunto. Agora, esse assunto nós teríamos que tornar mais prático. Teríamos que tornar um pouco mais prático para que a gente conseguisse aí um ponto de segurá-lo e começar a trabalhar. Então vamos nos preparar para fazer isto. E aqueles que não puderem estar aqui encontrarão o CD gravado depois. Então vamos ver se conseguimos sair um pouco mais recolhidos. E vamos ver se conseguimos, não? Almoçar como se o almoço fosse um ritual. Como se o almoço fosse um momento de união. União com o reino vegetal. Porque são coisas do reino vegetal que nós vamos usar. Quem sabe se estamos preparados para chegar naquele refeitório e fazemos uma comunhão com o reino vegetal, através do alimento que nos é ofertado. Vamos ver se fazemos uma comunhão com o reino vegetal desta vez. Tá certo?